Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de falar da Sua Palavra. Este é o nosso e o vosso programa A Hora da Verdade.net. Se queres sabedoria, pede a Deus. Não clama a sabedoria e o entendimento, não faz soar a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade. À entrada das portas está clamando: a voz, ó homens, clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. Vós, loucos, entendei a compreensão. Ouvi, pois, proferis coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, a minha boca profira a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Justas são as tuas palavras na minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas são retas para quem bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Provérbios 8, 1 a 8.
Destruídas num momento, quanta guerra existe neste mundo triste, quantos lares arrasados num segundo.
A justiça e misericórdia de Deus.
Quando de Betel foram enviados os seus homens para suplicarem o favor do Senhor, disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Chorarei eu no quinto mês com jejum, como tenho feito por tantos anos. Então veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Diz a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuaste e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, jejuaste de facto para mim? Ou quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmos que comeste e bebestes?
Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou por intermédio dos profetas que nos precederam? Quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor, e o Negueb e a Campina eram habitados, veio de novo a palavra do Senhor a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: executai justiça verdadeira e mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intentem o mal cada um contra seu irmão no seu coração.
Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara por seu Espírito mediante os profetas que nos procederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Quando eu clamei, eles não ouviram. Assim também, quando eles clamaram, eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. Zacarias 7, de 1 a 14.
Morrendo, a minha alma chora. A minha alma chora. A minha alma chora. O tempo está findando, Jesus Cristo está voltando. Tem que decidir agora.
Temos aqui um assunto muito bonito, uma palavra de Deus muito interessante que se encontra no livro de Isaías, capítulo 32, verso 18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada de um país. No livro de Hebreus, capítulo 11, dos versos 14 a 16, diz assim: porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar a ela. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amigos, ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de águas vivas. A árvore da vida produz lá seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem torrentes sempre a fluir, claras como cristal, e ao lado delas árvores onde antes projetam sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali, as extensas planícies avultam em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos píncaros. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, vai encontrar finalmente um lar e o descanso. Ali, o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitarão, e o menino pequeno os guiará. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, diz o Senhor. Isso se encontra lá em Isaías capítulo 11. Ali o homem será restaurado à sua perdida realeza. Os animais ferozes se tornarão mansos e os ariscos vão ficar confiantes. A dor não pode existir na atmosfera do céu. Ali não mais haverá lágrimas, cortejos fúnebres, manifestações de pesar, porque já as primeiras coisas são passadas. E morador nenhum dirá: estou doente, porque o povo que habitará nesse lugar será perdoado de seus pecados. Ali se viverá a vida edênica, vida do jardim e do campo. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos. Isaías capítulo 65. Meus amigos, quando nós lemos estes lindos textos e promessas da palavra de Deus, temos um desejo em nosso coração de um dia estar nas mansões celestiais ao lado do nosso Deus. Aqui nós temos só tristeza, dor, lágrimas. Todos vamos ter que enfrentar um dia a nossa morte ou a morte de um ente querido. Mas Jesus prometeu em Apocalipse capítulo 21, verso 4, que quando Ele vier aqui e restabelecer todas as coisas, Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, pranto, dor, tristeza, porque todas essas coisas vão passar. Deus fará um novo céu e uma nova terra. Para eu poder estar de pé neste grande dia e ser digno de ser levado por Ele para a eternidade, eu preciso me comprometer com Deus, estudar a Sua Palavra, orar, falar com Ele em oração, ser relevante na vida de alguém, frequentar uma igreja. Que todos nós possamos acreditar nessa esperança, porque essa esperança, como disse Jesus para o apóstolo João quando estava na ilha de Patmos: João, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele diz: eis que cedo venho. Portanto, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Eu creio. Que Deus abençoe a todos.
Talvez você agora esteja longe de Deus neste momento. Eu quero encorajá-lo a voltar para os braços de Deus e leve os seus pensamentos ao céu e receba o Senhor no seu coração e ore comigo agora. Querido Pai da Eternidade, ensina-nos a orar. Dá-nos humildade e sinceridade no nosso coração para andarmos nos teus sinceros caminhos neste mundo. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Seu foguete ao trono de Jeová, por mais veloz que ele fosse, nem 10 mil anos chegaria lá. Mas quando o crente dobra seus joelhos, buscando a Deus em oração, ele nem ainda parou de orar, e o anjo já vem com a resposta nas mãos. Como tem valor a oração do justo, como Deus opera quando ele ora. Não existe problemas que Deus não resolva quando o crente dobra seu joelho e chora. O mar agitado logo se acalma, o mal não resiste, logo vai embora. O inimigo pega sua mala e se manda quando o crente dobra seu joelho e chora. Casa em ordem colocar, porque naquele mesmo dia a morte vinha lhe buscar. Como ele era justo e fiel, chorando a Deus clamou. Na mesma hora foi atendido, e mais 15 anos Deus lhe acrescentou. Como tem valor a oração do justo, como Deus opera quando ele ora. Não existe problemas que Deus não resolva quando o crente dobra seu joelho e chora. O mar agitado logo se acalma, o mal não resiste, logo vai embora. O inimigo pega sua mala e se manda quando o crente dobra seu joelho e chora. Carmelo, vejam só o que aconteceu. Quase 900 homens lutavam contra um homem de Deus. O profeta não se intimidou, olhou para o céu e se pôs a clamar. O fogo desceu, consumindo o holocausto e até a água em volta do altar. Como tem valor a oração de um justo, como Deus opera quando ele ora. Não existe problemas que Deus não resolva quando o crente dobra seu joelho e chora. O mar agitado logo se acalma, o mal não desiste, logo vai embora. O inimigo pega sua mala e se manda quando o crente dobra seu joelho e chora.
Thank you.
guarda o teu pé quando entras na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que procedem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque de muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo, da multidão das palavras. Eclesiastes 5, de 1 a 3.
Balança enganosa e abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes estará a sabedoria. A integridade dos sinceros os encaminhará para a perversidade, dos desleais os destruirá. A riqueza nada vale no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Provérbios 11, 1 a 5. E não se esqueça de que somos peregrinos neste mundo e que Deus nos abençoe.